Olá, Ortiz, muito bom dia a todos os ouvintes. Nesta segunda-feira, vamos conversar com o advogado Condá Rosa. Vamos falar, então, sobre a revisão de aposentadorias para aumentar o valor recebido. Vamos tratar de três formas de aumentar o valor da sua aposentadoria, não é mesmo, doutor? Bom dia.
Bom dia, Edinho, bom dia, ouvintes. É sempre um prazer gigantesco estar nos microfones dessa rádio. E hoje a gente vai abordar novamente o direito previdenciário e trazer algo da sua realidade para tentar acrescentar e somar em algo. A gente vai aproveitar a oportunidade para tratar um pouquinho sobre três benefícios distintos: a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por idade rural, e as possibilidades que existem para aumentar esse valor e fazer com que no final do mês você tenha um rendimento um pouco maior.
Certo, doutor. Enquanto a aposentadoria por tempo de contribuição, é possível solicitar a revisão do valor recebido?
Sim. É possível fazer a solicitação da revisão da sua aposentadoria e talvez a conversão na aposentadoria por tempo de contribuição numa aposentadoria especial. O objetivo maior, como sempre a gente traz para o cliente, é aumentar o seu rendimento.
E qual é o prazo máximo para realizar esse pedido, doutor?
A regra geral da solicitação da revisão é de 10 anos. Existe uma particularidade, que esses 10 anos, eles são contados do primeiro pagamento do benefício. Então, a título de exemplo, se a pessoa solicitou o benefício em janeiro, porém, ela só foi receber o benefício em março, o prazo decadencial para receber e fazer a revisão, ele é de 10 anos contado do mês de março.
E o que é necessário para ter direito?
Eu vou trazer aqui quatro situações que podem acarretar no aumento da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Todas essas quatro opções que eu vou trazer, se elas não foram consideradas no ato de concessão da aposentadoria, elas podem resultar num valor maior.
E quais são elas?
Então, a primeira e a principal é acrescentar o tempo de rural. Vamos trabalhar com um exemplo. Joãozinho. Ele ficou morando com os pais até os 18 anos de idade, quando então foi morar na cidade. Lá ele assinou carteira, construiu a sua família, trabalhou praticamente toda a vida até a aposentadoria. Quando ele solicitou a aposentadoria, ele não comentou com o INSS, com a autarquia, que ele tinha esse tempo de atividade rural. Então foi concedida a aposentadoria, mas ele não utilizou nada do tempo da agricultura. É possível solicitar a revisão para que ele acrescente esse tempo de roça, como a gente chama. Ele é computado a partir dos 12 anos até o primeiro vínculo de carteira assinada. Então, no caso específico do Joãozinho, a gente pode estar falando de 6 anos que ele não utilizou e que com certeza pode acarretar num aumento do seu benefício. É importante, Edinho, também mencionar que você consegue, caso faça o pedido de revisão, é receber o valor relativo aos últimos 5 anos. Então, apesar de existir o prazo de 10 anos para você fazer a solicitação da revisão, você só consegue receber o valor relativo aos últimos 5. O que passou de 5, infelizmente, prescreveu ou, no linguajar popular, caducou. Então, o que ultrapassar esse limite, infelizmente, não vai ser possível receber. Além do tempo rural, também algo que acarreta e interfere no momento da aposentadoria é o tempo do serviço militar. Então, toda pessoa que, porventura, prestou o serviço militar, ficou no quartel, ela tem direito de utilizar esse tempo também quando for se aposentar, tá? E às vezes, 1, 2, 3 anos pode dar um aumento significativo no valor. Então, todo o tempo de serviço militar, desde que devidamente comprovado, pode e deve ser considerado no momento da aposentadoria. E quanto mais tempo de contribuição, obviamente, maior o salário. Aqui, Edinho, é importante mencionar que além do serviço militar, o tempo de aluno-aprendiz também é possível de ser considerado. Então, quem, aqui é muito comum na nossa região, o pessoal que fez técnico agrícola, que ficou na escola, esse período aí geralmente do ensino médio são 3 anos, ele também é possível ser averbado e também, em virtude disso, acarretar num aumento do valor da aposentadoria, tá? Pegando um adendo, que também é uma dúvida muito comum e é importante trazer aqui para os ouvintes da rádio, existia um entendimento que autorizava o reconhecimento do tempo de seminário. Quem foi seminarista aqui, eu fui seminarista também em Passo Fundo, esse tempo que você ficou no internato, ele também era possível ser averbado no tempo de contribuição. No entanto, em fevereiro deste ano, infelizmente, eles mudaram o entendimento. Esse tempo de aspirante a religioso era equiparado ao aluno aprendiz, mas infelizmente eles superaram a situação e o tempo de seminário não dá mais para ser reconhecido. trouxe duas situações usuais, muito comuns aqui na nossa região, mas a terceira, que eu considero ainda mais comum do que a agricultura e o serviço militar, é o tempo de atividade especial, tá? A legislação, ela prevê um aumento do tempo de contribuição para quem exerce atividades perigosas, insalubres, penosas. A legislação fala no aumento de 40% para o homem e 20% para a mulher. Então, você ouvinte que porventura se encaixa numa dessas situações, a título de exemplo, se a pessoa trabalhou, um homem, 10 anos numa atividade especial, que a gente chama, ela tem direito a ser considerado 14 anos. Trabalhou 20, deve ser considerado 28 anos. E como eu falei nos tópicos anteriores, a cada ano que aumenta, mês e tudo mais, porventura, que seja reconhecido, o valor da aposentadoria pode ser revisto e, claro, sempre com o objetivo de aumentar. Ah, mas o que, que é o atividade especial? O que, que se encaixa como atividade penosa, insalubre, enfim, muito comum na nossa região, uma região de muitas madeireiras. Quem trabalha em serraria, por conta do ruído, o agente físico ruído, barulho muito alto, se encaixa. Pessoal que trabalha aí nas indústrias, indústria de papelão principalmente, muito barulho, também se encaixa. Outra situação que é muito usual, mecânico, por causa do contato com a graxa, com óleos, hidrocarbonetos em geral, também é uma situação que pode se encaixar. O eletricista, pela simples exposição ali ao agente de eletricidade, ele também pode ser algo que caracterize, aumente lá no final o tempo de contribuição da pessoa e, porventura, acarreta num aumento do seu benefício.
E quanto, doutor, a aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente?
A antiga aposentadoria por invalidez, que hoje tem o nome de incapacidade permanente, ela também pode sofrer um aumento. Existem duas formas. Eu vou trazer uma que é concreta e uma ainda que ainda está pendente de julgamento. Então, a primeira, para você aumentar o valor do benefício, o acréscimo de 25%. Quem tem direito exatamente a isso, ela é destinada para quem é aposentado por invalidez, não cabe para nenhuma outra forma de aposentadoria, seja por idade, especial ou por tempo de contribuição. Ela é específica pela invalidez. Ele é um acréscimo, basicamente, para quem necessita do auxílio permanente de terceiro. Para atividade básica, alguém que não consegue ir lá sacar o seu benefício todo final do mês, que depende de um terceiro ali para as atividades básicas do lar, higiene e outras coisas. Então, esse acréscimo vem para somar e aumentar, compensar essa dificuldade.
Certo. E como funciona o requerimento?
Então, o requerimento ele é feito pela central do 135, ou pelo aplicativo do meu INSS, ou então por intermédio de um advogado, né? Nesse caso específico, o requerente tem que ser submetido a uma perícia médica para avaliar se ele necessita ou não do apoio de um terceiro.
E precisa ser a mesma doença a aposentadoria?
Não precisa, Edinho. A pessoa, ela pode ter se aposentado por um problema de coluna e 10 anos mais tarde ele veio a desenvolver Parkinson e necessita de um apoio em função do Parkinson, não em função do problema de coluna. Ele vai ter direito igual. Se for da mesma doença, ok. Mas se for doença diferente, também não tem problema. Esse benefício aqui é muito comum para quem acaba perdendo a visão, necessita do apoio de um terceiro porque não enxerga mais, tá? Nem sempre a cegueira foi a causa da aposentadoria, mas mesmo assim ele vai ter direito a receber o benefício.
Certo, e como funciona o aumento? É sobre o salário mínimo? Como que ocorre?
O aumento, ele é sobre o valor do benefício da pessoa. Se a pessoa já recebe o valor de um salário mínimo, os 25% vão ser sobre ele. Todavia, se a pessoa recebe mais, os 25% vão ser sobre aquele salário. A título de exemplo, se a pessoa tem uma aposentadoria no valor de R$2.000, com um acréscimo, ela vai passar a receber R$2.500 mensais.
E qual seria a outra forma?
Essa do acréscimo de 25% é algo consolidado, está previsto na legislação e algo tecnicamente simples de obter. A outra forma que eu mencionei é uma consideração muito importante e acredito que muitos ouvintes vão estar enquadrados nessa situação. Depois da reforma da Previdência ali em 2019, ocorreu uma mudança na forma de cálculo da aposentadoria, Edinho. Então, a pessoa vinha recebendo seu auxílio-doença. A partir de um dado momento, o perito constatou que ela não tinha mais recuperação. A doença dela era algo definitivo, permanente, ela não tinha condições de se recuperar. Ela era aposentada por invalidez. Na legislação antiga, essa aposentadoria era no valor de 100%. Depois de 2019, com a reforma da Previdência, eles mudaram a forma do cálculo e esse valor veio a ser menor. Então, não raramente a pessoa está recebendo um auxílio de, por exemplo, R$3.000. Quando ela se aposenta, esse auxílio vem para metade ou para um salário mínimo. Ele representa uma perda do valor que ela recebia. Por que que é algo que não está tão consolidado assim? Existe uma previsão na Constituição Federal que fala sobre a proibição de redução de salário. Então, se a pessoa ganha valor X, é proibido que a sua remuneração diminua. Isso vale para empresa, empregados e tudo mais, e aplica-se também à questão previdenciária do INSS. Então, o que ocorre a partir disso? Existe uma ação que hoje já está em questão de segunda instância, que discute essa situação. Se você está recebendo um valor de auxílio no valor de R$2.000, se ele pode ser reduzido para R$1.500. E essa ação, ela está na Turma Nacional de Uniformização, é o tema 318, e ela discute se é possível ou não reduzir. Então, todas as pessoas que tiveram concedida a aposentadoria por invalidez num valor inferior ao valor do auxílio-doença, caso haja a decisão ali do Poder Judiciário no sentido de favorecer os segurados, elas podem procurar o Poder Judiciário para estar solicitando o aumento do seu benefício.
Muito bem, doutor. E quanto à aposentadoria por idade rural, é possível que um agricultor receba um salário superior ao mínimo?
Em regra, não. A legislação prevê que o agricultor deve receber o valor de um salário mínimo a título de aposentadoria. No entanto, há somente uma exceção para essa situação.
Qual seria a possibilidade, então?
Então, a possibilidade do agricultor receber um valor maior caso ele tenha recebido um auxílio acidente antes da aposentadoria.
Mas aí o que ocorreu?
Então, o valor do auxílio acidente, ele é somado ao valor da aposentadoria. Por exemplo, o agricultor receberá o valor de R$1.518 a título de aposentadoria, mais R$759 do auxílio acidente. Dá em torno de R$2.200 mensais.
E de onde foi previsto essa situação?
Então, a questão do auxílio acidente ser acumulado com a aposentadoria por idade rural, ela está na legislação desde o ano de 91. Todavia, o entendimento só foi unificado em 2023. Existiam várias decisões controversas sobre o assunto. A Turma Nacional de Uniformização chamou o processo para lá e, por meio do tema 322, ela disse que sim, é possível que o agricultor consiga receber um salário cheio mais o meio salário equivalente ao auxílio acidente.
E como que é aplicada essa situação ao agricultor, então?
Então, a situação só se aplica ao agricultor que tenha recebido o benefício de auxílio acidente, aquele de meio salário, em momento anterior à aposentadoria por idade rural. Não é necessário fazer perícia, basta um requerimento na Central 135 ou no aplicativo do INSS ou por intermédio de um advogado. Nesse caso também, Edinho, é importante destacar que é possível reaver os últimos 5 anos. Tá? Então é possível obter os valores desse período.
Dúvidas? Devem procurar um advogado especialista na área.
É sempre importante procurar um advogado especialista da área, tá? A nossa cidade acaba por ser referência na questão de advogados que trabalham com direito previdenciário. O INSS deveria orientar, talvez de maneira mais adequada, e aí quando isso não ocorre, a gente acaba tendo que nos socorrer os advogados, e aqui tem muitos advogados bons.
Tá certo, eu agradeço muito ao advogado, então, o Conda Rosa, participou da nossa série UAB no Rádio nesta segunda-feira. Falamos de revisão de aposentadoria para aumentar o valor recebido. 3 formas, né, de aumentar o valor recebido da sua aposentadoria. Obrigado, doutor, e até a próxima oportunidade.
Obrigado, um abraço.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, Edinho Carlos Moresco.